Cecília Meirelles recorda a recusa de Pedro Passos Coelho em aliviar políticas de austeridade em 2015, decisão que associa à queda da direita. Rogério Alves critica a cultura de excessos do Ministério Público, mas afasta a ideia de uma derrota no caso influencer. Isidro de Moraes Pereira defende que o ataque do Irão a Israel está ligado à guerra da Ucrânia e que isso se vê na política americana. Neste episódio analisamos ainda, na rúbrica Papel Selado, como a Alemanha continua a cancelar quem se posiciona em defesa da Palestina. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e Paulo Cardoso.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. Um dos temas da semana foi a entrevista de Pedro Passos Coelho a Maria João Avilés, não foi? Foi Maria João Avilés, em que ele se atirou a pau-portas. Isto incomodou muita gente no CDS e Cecília Meirelles reagiu e, entre outras coisas, disse o que vamos agora ouvir.
Não foi um episódio feliz e, sinceramente, perguntava-me porquê. Eu não percebo porque é que no momento em que a direita volta ao poder, depois de 8 anos de Partido Socialista e de geringonça, que Pedro Passos Coelho, eu dizia aqui na semana passada, ele tem todo o direito de dizer aquilo que entende, não está de maneira nenhuma diminuído politicamente, tem todo o direito de dar a sua opinião. O facto de a escolher dar, de a escolher dar sobre o passado e de a escolher dar nestes modos, no momento em que depois de 8 anos a direita volta ao poder, a explicação para isso só ela terá.
Mas parece-lhe que há um objetivo político claro por parte de Pedro Passos Coelho neste reaparecimento?
Como lhe podia dizer, ele não está de maneira nenhuma diminuído nos seus direitos políticos e no direito de dar opinião. Certamente compreenderá, houve muitos momentos, por exemplo, eu lembro-me desse momento que ele refere da TSU das pensões, que é uma medida, aliás, se bem me lembro, que não foi para a frente, e ainda bem que não foi para a frente. Não sei se ele teria preferido a expressão corte das pensões, que era aquilo que era, não houve corte das pensões. Batemos contra ela. Pois sim. Não me parece que isso seja criticável, francamente. E acho, sobretudo, e também é uma reflexão que eu creio que devia ser feita, e eu digo isto com respeito porque eu percebo que é muito difícil tomar decisões e certamente para ele foi muito difícil tomá-las, mas não foi só para ele, foi para todos os que estavam a tomar. E gostava de dizer isto, eu lembro-me de em 2015 achar que era importante dar-se um sinal, por exemplo, de redução da sobretaxa, de começar a retirar a sobretaxa. Acho que esse sinal fiscal, realmente, não apenas uma promessa, mas fazê-lo. Na altura, entendeu-se que não havia margem nem espaço para isso e o resultado eleitoral foi o que foi. É impossível fazer a história do que não aconteceu, mas nós nunca saberemos se essa e outras medidas tivessem sido tomadas, se aquele resultado eleitoral não teria sido diferente e se não teria havido outra maioria.
E olhando
para o que aconteceu depois, em que a discussão era de ritmo, se retira mais depressa ou retira mais devagar, acho que se percebe que talvez tivesse havido espaço para uma decisão diferente.
Nuno, o que achas desta lavagem de roupa suja sobre os tempos da Troika que esta entrevista de Passos Coelho suscitou?
Eu acho a entrevista de Passos Coelho um bocado estranha, porque ele diz uma coisa que ele não sei se percebe o que é que está a dizer. Ele diz que a Troika o obrigou a que as coisas do acordo da Troika fossem assinadas por Paulo Portas. Ora, ele era o primeiro-ministro. Quer dizer que a Troika não acreditava na palavra dele e obrigava-o a assinar o Paulo Portas. Isto é, dizia como é que o Estado português tinha que comprometer e não era o seu responsável, o responsável do governo que assinava. Portanto, Passos Coelho está a dar uma lição, chamando irresponsável a Paulo Portas, dizendo que a Troika não tinha confiança em Paulo Portas, mas na prática está a dizer que não era mais que um empregado de mesa da Troika, porque cumpria não só as diretivas por excesso, como ainda por cima se diziam, olha, tem que fazer o pino. Para quem? Ele fazia o pino. Neste caso, pôs Paulo Portas a assinar as coisas. Depois, as lágrimas de crocodilo sobre a política da Troika, eu não me recordo dessa oposição firme de defesa dos interesses dos trabalhadores portugueses durante o processo da Troika. Eu recordo-me, sim, que a 15 de setembro foram centenas de milhares de pessoas para a rua para contestar a política da Troika. E que foi isso e só isso, que suspendeu que a TSU paga pelos patrões tivesse que ser paga pelos trabalhadores. E este processo levou a uma grande contestação. Eu participei nas manifestações do que se lixa Troika e houve dezenas e dezenas de manifestações, duas delas particularmente gigantescas, a de 15 de setembro e a de 2 de março, em que as pessoas manifestaram a sua oposição. Aquilo que vem dizer Cecília Meirelles é que se o governo fosse, não tivesse sido mais longe que a Troika, provavelmente a direita não teria perdido as eleições. Mas o governo foi mais longe que a Troika por uma simples razão. É que a Troika foi a desculpa que o governo arranjou para cortar salários, privatizar empresas e fazer uma política neoliberal. A Europa é sempre uma desculpa e uma ajuda para que sejam executadas políticas de pensamento único, que são as políticas que dão dinheiro aos ricos e tiram dinheiro a quem trabalha.
Paulo, achas que está a ser reescrita a história da Troika em Portugal? É isso que é uma parte desta operação? É o que está em causa?
Eu espero que não esteja a ser, portanto, que a nossa memória consiga, de facto, preservar todo o dano que essa governação representou para o país e para aqueles que são os nossos direitos. Mas eu, antes de mais, entendo que estas declarações de Pedro Passos Coelho dão mais um contributo, que tem vindo sempre da direita, não é? Para poluir o ambiente político, que está muito, muito, muito contaminado deste clima acusatório, deste contínuo exercício de apontar dedos, e que vai baixando o nível da discussão política, vai esvaziando o espaço para análise e debate das propostas, das medidas que decidem as nossas vidas, que importa de facto refletir sobre elas. E esta tendência para uma política de, sei lá, de faca e de alguidar, não é? Anda de mãos dadas com esta corrida às audiências a qualquer custo. Isso para mim é evidente, não é? Esta conversa que houve no Observador, para mim também é reflexo disto, não é? Vale tudo, portanto a pessoa está ali ressentida, amargurada, vem despejar tudo aquilo que lhe vai na alma e não há aqui qualquer tipo de responsabilidade, de bom senso para fazer aqui alguma curadoria editorial, mas isto é a minha opinião em relação a esta deriva que eu sinto que se observa. E depois, quantas divergências que a Cecília Meirelles aponta, não é? Que o CDS expressou na altura, não é? Em relação a esta questão da TSU, das pensões, enfim. Importa recordar, não é? Que depois de Paulo Portas ter apresentado a sua demissão, portanto, nesse contexto, não é? Referindo que a decisão, portanto, de sair seria irrevogável, que era irrevogável, ele volta atrás, não é? Ele volta atrás e regressa com uma posição reforçada no governo. Portanto, aparentemente, as divergências não eram assim tão estruturantes. Nessa questão de reescrever a história também importa trazer esse elemento, não é? Da oposição, que era tão tremenda, tão irreconciliável, que a pessoa diz que vai sair e que depois volta e volta com mais peso naquela que era a estrutura do governo.
Eu vou contar um episódio, não sei se já contei isto aqui, mas entrevistei aqui há tempos o Silva Peneda, que era do PSD e que na altura da Troika era o presidente do Conselho Económico e Social, que me contou um episódio numa entrevista que eu fiz, em que, precisamente por causa da taxa social única, pediu em nome do Conselho Económico e Social uma reunião com os elementos da Troika que estavam cá em Portugal, com a presença de Carlos Moedas, que era o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, porque todos os parceiros sociais contestaram, inclusive até o patronato, a partir de certa altura, inicialmente não foi bem assim, mas estavam contra a medida. E ele foi lá à reunião e, segundo ele, o relato que eu tenho é o dele, atirou-se à Troika e às medidas da Troika e ao excesso de austeridade e não sei quem, não sei o que mais. Segundo ele, fez um filme que os tipos da Troika ficaram chocados, responderam torto e foram-se embora com um ar muito chateado. E Carlos Moedas acompanhou os senhores até à porta, fechou a porta e virou-se para Silva Peneda e diz: isto era tão preciso, ninguém lhes falou até agora assim, era preciso alguém em Portugal conseguir falar aos membros da Troika desta maneira. Aliás, o Silva Peneda ficou tão embaraçado que resolveu telefonar a Cavaco Silva, Presidente da República, a contar que tinha dado uma descasca nos elementos da Troika e estava preocupado se isso não iria causar um embaraço a Portugal. E o próprio Cavaco Silva, segundo Silva Peneda, respondeu-lhe: não, fez muito bem, porque isto é preciso alguém, de facto, fazeres alguma frente. Ninguém fala a sério com eles. Ainda bem, obrigado. Isto é a caricatura do que se passou naquele tempo. A Troika chegou cá e fez tudo o que quis, e Passos Coelho, e Paulo Portas, e toda aquela gente, alinhou pacificamente em todas essas medidas, que, aliás, tiveram uma consequência que a gente pode ver de uma forma estatística muito facilmente. A Troika, não é, e o governo Passos Coelho e de Paulo Portas tiveram, tenho aqui uma folha de cálculo que tirei do Pordata, este impacto nos rendimentos das famílias portuguesas. Em 2012, portanto, o governo tomou posse no final de 2011, os rendimentos portugueses das famílias portuguesas em 2012 foram 3.700 milhões de euros no total. No ano seguinte baixaram 100 milhões de euros. No ano seguinte subiram um bocadinho, depois baixaram mais 250 milhões de euros. E em 2016 baixaram ainda mais. O governo caiu em novembro de 2015, os efeitos das suas medidas ainda se prolongaram para o ano seguinte. Baixaram ainda mais uns milhões de euros. Portanto, foi sempre a baixar de rendimentos, com, entretanto, o custo de vida a subir e a piorar. E este foi o efeito que a Troika teve em Portugal, e, portanto, agora tentar reescrever isso de outra forma, e que, aliás, acho muito curioso a Cília Meirelles dizer no final que se tivesse implementado medidas anti-austeridade, que o resultado da direita seria outro, mas não implementaram. E criticaram muito o governo seguinte por o fazer. Quer dizer, diziam que vinha aí o diabo e que Portugal ia cair na ruína e que ia ser uma desgraça. Portanto, mesmo quando começaram a ser aplicadas, e o CDS acompanhou estas posições, e portanto, mesmo quando começaram a ser aplicadas as medidas que iam reverter de alguma forma o efeito negativo que a Troika teve em Portugal na vida dos portugueses, o CDS manteve-se coerente com as medidas de austeridade anteriores. Portanto, tudo isto parece-me absolutamente ridículo. E depois há questões pessoais, provavelmente, e de zangas anteriores e tal, mas que isso é irrelevante para a vida dos portugueses. É lá uma coisa entre eles. Bom, mudando de assunto...
É que tu te esqueceste que... Falaste do Silva Peneda, mas esqueceste o português que teve uma atitude mais sensata, que foi o carteirista do 28, que roubou a carteira a um elemento da Troika de visita. Vingou a pátria. Esqueceste desse. Não sabemos esse o nome dele. É um herói desconhecido. Mas...
É um herói desconhecido. Esse sim defendeu os interesses de Portugal e do seu próprio bolso, já agora. Ai, ai. Bom, um dos casos da semana foi uma sentença arrasadora do Tribunal da Relação em relação a um recurso do Ministério Público da Operação Influencer, que originou a queda do governo do Partido Socialista. Houve muitas reações a esse assunto. Para falarmos sobre ele, escolhemos aqui uma crítica que o advogado e antigo presidente da Ordem dos Advogados, Rogério Alves, fez a esta situação. Vamos ouvir.
O Ministério Público não é derrotado se não houver crime. O Ministério Público só é derrotado se não fizer um bom trabalho.
E mas fez um bom trabalho, no seu entender.
Ainda tem tempo para corrigir o
tipo. Mas o do que fez até agora?
O que fez até agora, parece-me que com os elementos que tinha, pelo menos não poderia, ou não tinha fundamento para promover as detenções e muito menos para pedir a prisão preventiva. Aliás, este acordo do Tribunal da Relação tem de analisar basicamente duas coisas. A primeira, havia ou não havia indícios fortes da prática de crimes dolosos punidos com uma determinada pena? O Tribunal diz não, não havia. Depois tinha de analisar uma segunda coisa, que é muito dependente da primeira, se houvesse esses indícios, que medidas de coação deveriam ser aplicadas? E mesmo aí o Tribunal da Relação vem dizer que há sempre um excesso, não se pode aplicar prisão preventiva com base, por exemplo, no perigo de fuga, fundamentando com o facto da pessoa ter relações com um país estrangeiro, toda a gente pode fugir. Tem de ser mais preciso. Quando se diz que alguém... ou que relativamente a alguém que há perigo de fuga, tem de se explicar concretamente, com elementos de prova, porque é que se acha que há perigo de fuga. Não basta dizer, porque pode fugir, porque um dia levanta-se e vou fugir. Pronto, então se estiver preso já não foge. É este tipo de abordagem que, do meu ponto de vista, tem uma cultura de excesso que deveria ser abordada num diálogo civilizado e democrático com uma instituição essencialíssima para a democracia e que está cheia de gente muito competente, que é o Ministério Público.
Paulo Cardoso, achas que o Ministério Público está a abusar? Achas que os políticos devem intervir ou deve-se continuar a tentar separar o que é da política, o que é da política, o que é da justiça, o que é da justiça?
A questão é que essa essa promiscuidade já lá está, não é? Existe a separação de poderes e eu defendo que ela deva continuar a existir, mas aqui, quando estamos a falar em derrota, não é? E o Rogério Alves começa justamente por aí, porque os comentários que se seguiram a esse acórdão da relação apontam todos, não é? Ou quase todos, a esmagadora maioria, utiliza esta terminologia, né? A terminologia da derrota, portanto, falando aqui, utilizando também aqui uma série de metáforas desportivas. A questão é que a derrota na perspectiva de quem, não é? Porque o governo de maioria absoluta caiu a partir da atuação do Ministério Público, que para mim, enfim, houve aqui um golpe institucional que me parece que era um fim em si mesmo. Portanto, nessa ótica, para mim não houve derrota da parte de quem promoveu exatamente aquilo que depois acabou por acontecer e que nos coloca no estado em que estamos. Agora, à luz daquilo que se espera do Ministério Público, é evidente que o acordo da relação foi conhecido esta semana, arrasa a Operação Influencer. Já falamos aqui muito sobre a espetacularidade mediática associada a estes processos, não é? Aquela ideia de que estamos sempre perante crimes gravíssimos que depois dão em nada, também criando esta ideia de que há uma impunidade generalizada quando o problema começa muito atrás. E o que eu achei profundamente preocupante naquela que foi a leitura do acórdão que fui fazendo a partir de uma série de notícias, é justamente aquilo que é apontado, que é esta questão de que está-se a confundir factos com escutas, portanto, mete-se tudo no mesmo barulho, com notícias de jornais, que até fala 100 mil e tal páginas, não é? Com uma série de recortes retirados da imprensa. A relação que esteve aqui a apreciar as medidas de coação aplicadas aos arguídos, relações, né? Portanto, que há aqui especulações a partir de conversas telefónicas, que há expressões muito vagas, que há inaptidão, fala-se também em falta de objetividade, e depois no meio disto tudo ainda gaba o empenho do Galamba, portanto, nestas negociações. E lá está, conforme nós também já apreciamos aqui muitas vezes, este caso agravou, que já se vem há décadas na justiça, mas tendo em conta o impacto político deste processo em concreto e toda a forma como ele está a ser gerido, até as declarações da própria Procuradora-Geral da República, eu não vejo que ela tenha condições para continuar. Eu acho que já deveria ter saído e tenho pena que isso ainda não tenha acontecido. Obviamente que a saída em si não resolve os problemas que nós temos no Ministério Público, mas pelo menos há uma responsabilidade de alguma ordem em toda esta bandalheira que eu sinto que está instalada. E, enfim, vamos ver no que é que isto vai dar, porque obviamente há aqui a indicação de que a investigação naturalmente vai continuar, mas eu não vejo como é que, passando desta apreciação, ainda exista espaço para que daqui se produza alguma coisa que seja substancial.
Eu tenho uma opinião muito mais reservada em relação a isto, muito mais...
E queres divulgá-la?
Vou divulgá-la. Estou a pensar qual é o termo melhor para definir a minha opinião, que eu próprio admito que é um bocado complexo. Mas vamos lá ver. Eu acho que pior que ter uma queda de um governo e que suscitam umas eleições em que, digamos, as instituições democráticas funcionam, independentemente das razões da queda do governo, terem sido legítimas ou resultado de uma conspiração, ou fosse o que fosse, a verdade é que houve umas eleições, que correram normalmente, e foi eleito um governo, infelizmente é o governo que é, mas, enfim, do que destruir o Ministério Público. Ou seja, acho que destruir o Ministério Público é o pior que se pode fazer nesta altura. E, portanto, receio muito que esta onda de protestos legítimos, digamos, o que é descrito pela Paula é razoável do ponto de vista da verificação dos factos, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Aquilo que o Ministério Público há anos faz, e eu próprio tenho denunciado isso inúmeras vezes com intensidade, é inaceitável num Estado democrático, quer em relação a estas pessoas que estão mais sob o foco mediático, sejam os políticos, sei lá, estou a lembrar do caso médico, não tinha diretamente a ver com políticos, embora aí fosse uma coisa mais da judiciária, mas o processo Casa Pia, etc, etc, tudo isso suscitou comportamentos no Ministério Público que, do ponto de vista de um Estado democrático, são absolutamente duvidosos e condenáveis. E não respeitam sequer a Constituição, os princípios gerais da Constituição. Mas isso também suscitou, o que se passou no passado, várias alterações legislativas que supostamente iriam ajudar a resolver os problemas e que só os agravaram. Por exemplo, estou-me a lembrar das modificações que foram feitas ao Segredo de Justiça, que na prática permitem ao Ministério Público deixar escapar, não sei se propositadamente ou não, não quero fazer acusações infundadas, aquilo que lhe interessa para os jornais, sem o contraponto das defesas o poderem fazer até uma determinada fase. Não é? E, portanto, é evidente que é impossível que os julgamentos mediáticos sejam feitos num tempo tão lento quanto é o julgamento da Justiça, e ainda bem, acho que a Justiça deve demorar o seu tempo até chegar às suas conclusões, mas para o julgamento mediático ser bem feito, a partir do momento em que a televisão filma umas buscas ou a detenção de alguém, é absurdo manter-se o segredo de justiça e não permitir aos jornalistas e às próprias pessoas envolvidas no processo acederem a todos os dados que lá estão para que o julgamento mediático seja feito com o mínimo de equilíbrio. Isso é um aspecto. Por outro lado, parece-me que é totalmente imprudente o poder político começar a legislar agora sobre corrupção. Os lobbies, a legislação sobre o lobby existe nos Estados Unidos. O que é aquele país, do ponto de vista político, se não a entrega da vida política aos interesses do poder económico que domina a indústria do lobbying? O exemplo mais caricato que é o país que tem mais mortos por causa da posse de armas do que por ataques de terrorismo ou de guerras no seu interior, não é? Por causa do lobbying da NPR, da associação que vende armas, não é? Não consegue fazer uma legislação no Congresso, aprovar uma legislação do Congresso que ilumine ou minimize esse problema da proliferação de armas por todo lado. O Parlamento Europeu tem uma legislação sobre lobbying, as reuniões estão lá registadas, é tudo. Isso impediu que a Presidente do Parlamento Europeu esteja a ser investigada e esteve até detida a anterior, não a atual, por causa de alegadamente ter recebido uns dinheiros para fazer propaganda a favor não sei de quem. Isso impediu que hoje em dia haja eurodeputados de extrema-direita que estejam a ser investigados por supostamente estarem a ser pagos pela Rússia para fazerem propaganda pró-russa. Isso impediu que a Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, na existência de legislação pelo lobbying, esteja a ser investigada por supostamente ter favorecido uma empresa do marido da indústria farmacêutica quando foi da questão da compra de equipamentos para combater a Covid. Enfim, tudo isto, o lobbying, essa legislação não vai resolver esse tipo de problemas. E intervenções políticas que depois ponham a política sob suspeita dão resultados ainda piores do que aquela que vivemos atualmente. A Itália, depois da Operação Mãos Limpas, teve o Berlusconi, que era suspeito em vários processos, em inúmeros processos, ele gastou na sua própria defesa qualquer coisa com 4 milhões de euros, não é? Governou o país como quis e como entendeu durante muitos anos, não é? Portanto, não me parece que as intervenções políticas equívocas e feitas em cima de um momento muito especial e depressivo do ponto de vista da relação entre a política e a justiça sejam prudentes. Agora, acho que tem que se exigir ao Ministério Público, isso sim, que resolva os seus problemas. Tem que haver uma hierarquia que funcione, que ponha os procuradores que cometem erros na ordem. O Conselho Superior do Ministério Público tem que funcionar não em defesa da corporação, mas sim em defesa da justiça e do Estado de Direito. E a mesma coisa em relação ao Conselho Superior de Magistratura e ao próprio papel do Procurador-Geral da República, que me parece não pode ser minimamente um gestor de comunicados a defender as suas damas, não é? Portanto, penso que isso, do ponto de vista, o poder político tem condições para... O poder político tem, de facto, este poder, nomear o Procurador-Geral da República e legislar no sentido de que haja poder para, internamente, o Ministério Público poder autorregular-se. E é isso que me parece que devia ser o caminho e não propriamente estas tiradas, que só vão dar, aliás, vantagem a partidos como o Chega, não é? Porque depois a classe política é corrida toda como se fossem todos corruptos e agora estão a querer esconder na justiça aquilo, a pôr disciplina na justiça para impedir que sejam divulgadas as suas tropelias. Não é? Espero ter sido minimamente claro. Bom, peço desculpa. Nuno, faz favor dizer.
Vias que tinhas muita coisa dentro de ti para dizer e que tens necessidade de deitar para fora. Eu começava por dizer que aquela associação americana que tu insultaste tem uma sigla muito simpática para mim. Depois, em relação à questão, eu acho fascinante na parte do Tribunal de Relação que estejam como provas as notícias dos jornais que o Ministério Público ponha.
Sim, era um anexo, não era?
Era um anexo com mil coisas dos jornais. Portanto, aquilo faz-me lembrar uma figura mitológica do alemã, é que há um barão que vem a cavalo, cai num pântano e depois sai do pântano puxando a sua própria barba para cima. Portanto, o Ministério Público tem a capacidade de colocar os jornalistas nas suas ações. Há uma série de fugas de informação que falam sobre os casos e depois utiliza as notícias que são produzidas assim para fazer prova sobre a sua própria investigação. É uma espécie de movimento infinito da alquimia, não é? Quer dizer, é uma que não para, não é?
É sempre... um motor contínuo.
Exatamente. Portanto, é assim, eu acho isso absolutamente fascinante. E, de facto, se o Ministério Público for julgado pelas notícias que faz, ele é altamente competente. Agora, o problema é que aos jornalistas não cabe julgar e ao Ministério Público não cabe fazer notícias. E aquilo que nós verificamos atualmente é que existe uma cultura justicialista da sociedade que é simultaneamente uma cultura alimentada por estes casos e casinhos do Ministério Público, que obviamente se há uma denúncia têm que ser investigados, mas tem que se chegar ao apuramento de uma responsabilidade. Não é possível ficar tudo isto no limbo de se não foi provado é porque eles fugiram e não há leis suficientes. E na prática toda a gente é culpada em prova de contrário. E o Ministério Público, obviamente que tem que ter a sua independência, obviamente que há uma separação de poderes, mas isso não implica que o aparelho judicial e o Ministério Público sejam usados do ponto de vista político. Se isso assim for, é extraordinariamente grave. Portanto, a única forma de defender o Ministério Público é eles fazerem o seu trabalho de uma forma independente e consiga apurar aquilo que de facto aconteceu. Finalmente, a questão do lobbying. A questão do lobbying é uma cena fantástica. Aquilo que é aquilo, uma aprovação disso, e aprovar a desigualdade no acesso ao legislador. Ora, a desigualdade é a base da corrupção. É o facto de alguns terem um poder, o poder não ser transparente, e terem lucros, que faz que possam ser corrompidos e corromperem. E aquilo que nós pretendemos fazer com a legislação do lobby é, na prática do lobbying, é na prática permitir que haja pessoas que têm dinheiro que possam ter acesso regulamentado aos legisladores e aos governantes de uma forma regulamentada, como se a parte corrupta desse negócio fosse pública. Nunca será pública. Quem andar a corromper as pessoas não vai marcar a reunião e dizer eu ofereci ao governante tal, X, para fazer esta medida. Isto é, isto apenas torna de uma forma institucional a desigualdade de poder entre aqueles que são ricos e aqueles que são pobres. E é inscrever na lei essa desigualdade. E, portanto, toda a gente diz que era fantástico, tornava transparentes as reuniões. Eu só quero dizer, como disse o Pedro, que eu uma vez comentei isso na SIC, pá, quando me disseram que o Chega seria apoiado pelo Putin, eu disse, bom, até que, e por isso não declarava os donativos individuais, pá, respondi, até pode ser apoiado pelo Putin, mas duvido que lá escrevesse o nome nos donativos individuais legais para o Tribunal Constitucional se o fizesse. E, portanto, esta é um pouco a questão. Portanto, acho que esta questão da justiça tem que ser discutida no seu âmbito. A justiça devia ser maior igualdade para aqueles que procuram justiça. A justiça devia ser eficiente e, simultaneamente, acho que a questão da corrupção devia ser vista na forma como a economia funciona. Nós temos uma economia em que o capitalismo é um capitalismo rentista ligado a benesses do Estado e esta forma económica de um capitalismo privado a viver à conta do Estado é o pasto da corrupção com a desigualdade e a falta de transparência.
E isso não é com leis sobre o funcionamento interno do Ministério Público que se resolve, como é óbvio. Vamos então para outro assunto da semana, também importantíssimo, que é, aliás, se calhar bastante mais importante do que este, que é a situação no Médio Oriente e na guerra da Ucrânia. Num comentário que fez na CNN, o Major-General Isidro Moraes Pereira defendeu que o ataque que o Irão fez a Israel com drones está ligado à questão da guerra da Ucrânia e que isso se vê na política norte-americana.
Bom, antes de mais, começou muito bem por falar que temos dado muita atenção ao conflito no Médio Oriente e, fundamentalmente, desde o último fim de semana. Mas ambos os conflitos estão ligados entre si. Aliás, a influência do ataque ucraniano,
do ataque
iraniano a Israel, aqueles 333 alvos aéreos, sim, entre mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones, provocou, do outro lado do Atlântico, uma mudança radical da posição de Mike Johnson. Mike Johnson, hoje, diz que o eixo do mal...
Presidente da Câmara dos Representantes.
Ora está, composto por a Rússia, composto pela China, composto pelo Irão, não pode vencer. Portanto, isto são últimas declarações. Uhum. E o que é que isto provocou? Bom, são quatro projetos de lei, em vez de ser apenas um projeto...
Vão ser separados.
Vão ser separados. Biden hoje já disse que está disposto a aprová-los em separado. O que diz respeito, o projeto de lei que diz respeito à Ucrânia, foi ontem publicado no site da Câmara Baixa. Os representantes têm 72 horas para refletir, é da lei americana, e a votação vai ser feita no sábado. Bom... E hoje Mike Johnson até disse aos americanos, não é verdade que estejamos a desbaratar o dinheiro dos contribuintes.
O dinheiro público dos norte-americanos.
Não, até disse mais, 80% desse dinheiro vai diretamente para as nossas fábricas de material de guerra. E os outros 20% a Ucrânia irá pagar.
Ora bem, eu aproveito para acrescentar alguma informação ao que aqui foi dito agora, que é o que está em causa nesta decisão do Congresso é um empréstimo, ou um investimento, eu acho que é melhor dizer investimento, de 60,8 mil milhões de dólares dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, dos quais 20% de facto são de empréstimo direto à Ucrânia, mas o restante é para investir na indústria de armamento que a Ucrânia é obrigada a comprar. Portanto, está aqui um negócio para a indústria de armamento norte-americana. Portanto, está aqui de facto um negócio que eu acho que é essa a razão principal, mais até do que a questão do ataque do Irão a Israel. Note-se que o Presidente da Câmara dos Representantes, que teve até agora a impedir que houvesse a votação no Congresso desta proposta do governo Joe Biden, entretanto foi falar com o Donald Trump e voltou de lá a permitir essa votação, que eu creio que aliás ocorre neste sábado em que estamos a gravar, mas não tenho a certeza, mas portanto em princípio isto vai ser aprovado e é uma escalada da guerra e é também uma ilustração lapidar e assumida de como se transforma uma guerra num ativo económico para os Estados Unidos e como andamos todos aqui a alimentar isto com entretanto milhões de mortos ou pelo menos centenas de milhares de mortos, provavelmente, em todos os lados. Sendo que a situação da duplicidade de critérios, nosso Major-General Isidro é habitualmente muito defensor, é praticamente o propagandista da guerra da NATO na Ucrânia, e diz coisas absolutamente tecnicamente certas do ponto de vista militar, mas do ponto de vista da análise política muito... muito enviesadas, mas acaba por deixar escapar transparentemente e a achar normal que se transforme uma guerra numa coisa de tráfico e de impulso económico para os Estados Unidos e até, de certa forma, parecer saudar isso no seu comentário. Sendo que isto depois é ligado à questão da guerra no Médio Oriente, onde há, de facto, uma duplicidade de critérios, onde ninguém na comunidade ocidental faz sanções sérias sobre aquilo que Israel anda a fazer na faixa de Gaza, toda a gente olha com criticando, mas com algum beneplácito para aquilo que Israel está a fazer, e que é um genocídio, e isso tira toda a autoridade moral que o Ocidente pudesse ter nestas questões, e sobretudo a autoridade moral para chamar à China, à Rússia e ao Irão o novo eixo do mal, que é mais uma frase para propagandisticamente sustentar a escalada da guerra que está a acontecer e provavelmente aquelas que irão acontecer no futuro. Nuno?
Eu acho que várias coisas. Primeiro, que ele na parte final diz a razão da guerra, ou a parcial razão da guerra, que é a razão da guerra é porque isso dá-nos lucros, não é? Dá-nos lucros políticos e dá-nos lucros até económicos. E tenham atenção que os ucranianos vão pagar, já estão a pagar com centenas de milhares de mortes, pagarão com o dinheiro, pagarão com a economia, pagarão com tudo. E depois a questão que me parece fantástica é não só os Estados Unidos, mas a Europa. A Europa não condenou o ataque, como os Estados Unidos não fizeram, mas não condenou o ataque israelita às instalações diplomáticas do Irão em Damasco, não condenou, não achou que aquilo fosse uma violação, foi impediu, participou no impedir que fosse condenado na ONU esse ato, que era obviamente um ato tal modo grave que era para provocar uma reação. O Irão provoca uma espécie de reação à Guerra do Soldado, isto é, diz, às tantas horas vão passar pelos vossos céus estas armas, vão chegar daqui a não sei quantas horas, avisa os Estados Unidos que vai retaliar, e portanto grande parte dessas armas são abatidas numa operação internacional em que não só a defesa israelita, mas como dos Estados Unidos, de alguns países árabes, da França, do Reino Unido, participam. Alguns mísseis atingem umas bases para mostrar que o Irão tem capacidade para o fazer, e a partir daí a grande questão é o expansionismo iraniano e a ameaça à paz iraniana, quando Israel, para além de massacrar da forma que nós vemos os palestinianos, sem nenhuma condenação da Presidente da Comissão Europeia, o Ursula von der Leyen não condena, está sempre ao lado de Israel. O que é que faz Israel? Bombardeia o Iraque, bombardeou o Líbano, bombardeou a Síria, só durante este período, e agora o Irão, e não vemos nenhuma reação. Portanto, aqui há de facto dois pesos e duas medidas, e há um interesse considerável de uma ocupação colonial, no caso do Médio Oriente, e de continuar a guerra até o último ucraniano, no caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não está em causa que a Ucrânia não tem o direito a ser independente, não está em causa que houve uma invasão, mas já se viu que a única solução tem que ser uma solução de negociação que ponha todos os intervenientes à mesa de negociações e que crie um quadro de segurança na Europa e, no caso da Palestina, a independência do Estado palestiniano. Aliás, o governo português também não diz nem faz nada, nem no tempo Partido Socialista, nem agora.
Agora, os norte-americanos acabaram de chumbar no Conselho de Segurança uma declaração a favor da independência do
reconhecimento.
Da entrada da Palestina, do reconhecimento da Palestina como independente. Paula.
Quer dizer, vocês já disseram tudo, não é? Vou apenas aqui trazer esta perspectiva da mudança radical que foi aqui apontada. Eu não vejo nenhuma mudança radical na política externa americana. Os Estados Unidos gostam de se ver como defensores, líderes do mundo livre, não é? Esta definição que vai mudando em função das conveniências. Portanto, há sempre milhares de milhões de dólares envolvidos, se não diretamente a partir da indústria de armamento, conforme foi apontado, a partir de lógicas extrativistas de movimentação que promovem ou despromovem lideranças políticas em função daquilo que os Estados Unidos podem capitalizar. Portanto, isto é a política externa norte-americana e ela não muda, nunca conheci os Estados Unidos de outra forma. Portanto, não há aqui defesa de liberdades, direitos humanos, portanto, nada entra nestas equações. Portanto, são os Estados Unidos a serem exatamente aquilo que são. E depois, tu trouxeste aqui a questão do apoio, não é, à Ucrânia, que será de facto desbloqueado, segundo aquilo que as notícias têm indicado, e também as declarações que temos ouvido do Mike Johnson, mas lá está, isto não tem que ver com, de repente, isto não era importante e agora passou a ser. Há aqui também jogadas eleitorais, que têm que ver, obviamente, com a proximidade das presidenciais. E neste pacote que se prevê vir a ser aprovado, estamos aqui a falar de 95 mil milhões de dólares, portanto, no total. Portanto, além que é a fatia mais expressiva do bolo, há esta questão portanto, de Israel, há também a questão de Taiwan, portanto, tudo isto está aqui neste bolo americano, que acaba por naturalmente reforçar aquela que têm sido as opções dos Estados Unidos, que é capitalizar a guerra.
Eu já agora só dizer uma coisinha sobre isto, que é o comportamento dos Estados Árabes à volta desta questão de Israel. A operação do Irão tem um efeito que a mim me preocupa, que é, eu imagino que é no mundo árabe, olhar-se para o comportamento dos países árabes e ver-se que aquele que, apesar de tudo, é mais operacional e mais combativo a defender a causa palestiniana, que causa solidariedade junto à população árabe, é o Irão. Portanto, permitir que, do ponto de vista...
Pedro, só uma correção.
Sim.
O Irão não é um país árabe.
Islâmico, pronto. Está bem, está certo. Mas tem toda a razão. Mas esta é uma confusão habitual, por acaso. Mas, digamos, no mundo islâmico, a ter, que é muito maior que o mundo árabe, é imenso, é imensa gente, é capaz de ser, é, aliás, a religião crentes no mundo, olharem para isto e perceberem que o Irão é que lidera a oposição ao mundo ocidental e sobretudo, é o Irão que combate mais pela causa palestiniana que todos os outros. Isto, o Ocidente permitir isto, permitir que se chegue a uma situação em que o Irão acaba por ser uma entidade credível, é um tiro no pé. Portanto, não consigo entender, de facto, quer dizer, consigo entender pelas razões todas que já falámos, mas é um erro tudo isto que o Ocidente está a fazer nestas questões das relações com estes países, e sobretudo é tudo muito perigoso. Vamos passar a outro assunto, ao papel selado, que aliás é mais ou menos o mesmo assunto, já agora. Vamos a isto. E tem de facto a ver com este assunto uma filósofa, Nancy Fraser, que estava convidada para participar numa palestra na Universidade de Colónia, na Alemanha, foi cancelada porque é a favor da causa da Palestina. E isto, aliás, o Kerkovaro Fakis, aquele que ministro...
Das Finanças.
O efêmero ministro das Finanças do Syriza no tempo da Troika, lá está, também foi recentemente impedido e cancelado na Alemanha porque ia dar uma palestra sobre também esta questão do Médio Oriente. E a Alemanha, aliás, tem estado sempre, ultimamente, na linha da frente do apoio a Israel e no desfogo, digamos, e o contraponto é num juízo muito negativo em relação à causa palestiniana. O artigo explica as circunstâncias em que isto é feito e depois tem uma conversa com ela. O Nuno, que o leu completamente, poderá explicar melhor o que lá está e, portanto, eu passava-lhe a palavra. O que é que está aqui em causa?
Não? Bom, o que está em causa não tem apenas com a professora Nancy Fraser, que é impedida de exercer uma cátedra na Universidade de Colónia, como professora convidada. Também temos, no caso, não na Alemanha, o caso de Jody Dean, que também é pressões para ser corrida de lecionar nas universidades. Tivemos gente que não recebeu prémios, por exemplo, o prémio Hannah Arendt por comparar Gaza a um gueto judeu durante o regime nazi, a jornalista Masha Gessen. Tivemos também a cantora Laurie Anderson, que foi desconvidada como professora visitante na Universidade de Folkwang. Eu estou a ler isto tudo. E tivemos o caso do Varoufakis e do médico que é reitor da Universidade de Glasgow, mas que também tem a nacionalidade palestiniana, que foram impedidos de participar num congresso sobre a questão palestiniana em Berlim. Congresso esse que foi invadido, e o presidente da Câmara de Berlim disse que era um grande exemplo para impedir que em Berlim pudesse haver declarações contra Israel. Como, isto é, falar contra Israel é um pecado e é ilegal em Berlim. No caso do Varoufakis, ele é não só proibido de falar, de fazer uma intervenção política na Alemanha, como lhe é dito, que se fizer via redes sociais, ainda assim será condenado, multado e perseguido. Portanto, quer dizer, o efeito que a guerra está a ter nos ditos países democráticos é demonstrar que a democracia é muito restrita. E é de tal modo restrita que faz com que seja natural para um governo dirigido pelo Partido Social Democrata Alemão impedir a existência de manifestações, de conferências e de opiniões favoráveis à Palestina, fazendo confundir essas opiniões com uma coisa que eles chamam a cena islamista. A cena islamista é pretender considerar, já de si é insultuoso, porque é significar que uma religião é o equivalente ao terrorismo, mas é, no fundo, criminalizar qualquer opinião política contrária à guerra, qualquer opinião política contrária ao genocídio em Israel. O genocídio na Palestina foi feito pelos israelitas.
Sim, o Nuno já trouxe aqui uma série de nomes, não é, que nos últimos tempos de facto foram cancelados ou tiveram de enfrentar e continuam a ter de enfrentar a exclusão de alguns espaços que deveriam ser espaços de pensamento, o que torna ainda mais grave, porque infelizmente os posicionamentos políticos são o que são e enfim, a história está cheia destes exemplos de que se toma partido e depois em função disso há uma série de medidas que se estão alinhadas com, o que eu acho que é profundamente, que é ainda mais preocupante, isso sendo obviamente algo que nos deve inquietar, é ainda mais preocupante que instituições académicas, portanto estamos aqui a falar do universo da academia, onde o pensamento deve ser promovido, valorizado, estamos aqui a falar de pessoas que se limitaram a assinar cartas abertas, enfim, a subscrever uma série de iniciativas que apoiam, portanto, que estão em defesa daqueles que são os direitos do povo palestiniano, que falam do genocídio em Gaza, que nós estamos de facto a observar, que estão o que eu acho que todos nós deveríamos fazer, portanto, posicionarem-se. Agora, não é porque o governo da Alemanha discorda do posicionamento que está aqui a ser trazido que a partir daí tem legitimidade para proibir entradas, para perseguir, conforme não estava a trazer, porque na questão do Varoufakis, quer dizer, houve aqui até essa indicação de que se ele entrar por Zoom também vai sofrer as consequências. Portanto, isto é completamente louco, completamente desproporcional, completamente descabido, sendo que, mais uma vez, há sempre esta coincidência, e estamos aqui a falar, neste universo de pessoas que foram canceladas, estamos aqui a falar de muitas delas que pertencem à comunidade judaica. Portanto, até por essa via é completamente descabida esta acusação de que estamos a falar de ideologias antissemitas. Portanto, aqui há, de facto, uma série de pessoas que pertencem à comunidade judaica e que não subscrevem o sionismo. Não é? Porque quando se está a falar do sionismo, está-se a falar da questão de um projeto político, que está na base da criação do Estado de Israel, enfim, que traz aqui esta ideia de libertação nacional para implementar uma ideologia de ocupação, uma ideologia que traz aqui uma matriz colonial. Portanto, e as pessoas, e bem do meu ponto de vista, opõem-se a isso e manifestam, expressam. Que isto seja motivo para perderem trabalhos, para serem completamente trucidadas na imprensa alemã e para que se proíbam iniciativas que pretendem trazer estas reflexões justamente, acho que é completamente antidemocrático e obviamente preocupa-me e também preocupa-me que o passado, portanto, o passado alemão, seja aqui sempre trazido como, pronto, é por causa deste passado que nós estamos a proceder assim. Esse argumento não pode justificar tudo.
Mas não se preocupem, quando vierem aí depois os relatórios anuais, habituais, sobre as qualidades das democracias, a qualidade da democracia do mundo, estes países vão estar certamente à frente de todos os outros e manterão a sua liderança e a garantia de que asseguram liberdade de expressão para todos.
Deixa-me só dizer duas coisinhas. Sim. Que é, ponto 1, aconselho a leitura de um artigo, que é Haverá para isto um nome, mas não é democracia, da Raquel Ribeiro, no Contacto do Luxemburgo, onde eu tirei aqui alguns factos. E segundo aspecto, eu fico sempre muito, muito interessado quando as pessoas são acusadas de antissemitismo e quando os próprios não percebem que os palestinianos são semitas. E, portanto, mais antissemitismo que faz o Estado de Israel massacrando dezenas de milhares de palestinianos, não há.
E é com esta que nos vamos. Até para a semana. Passem bem.
Os comentadores.
25 de abril.
Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.